em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 19 de novembro, aqui na capital americana, 17 graus centígrados. Ao microfone, na primeira hora desta emissão de 60 minutos, está aqui o Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria e nas notícias estará a Ana Guedes. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O chefe das Forças Armadas do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, rejeitou hoje qualquer interferência estrangeira no país, depois da Rússia ter vetado uma resolução da ONU que pediu um cessar-fogo. Diplomata americano tenta no Líbano finalizar acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão da Voz América estará centrada em Angola. Hoje vamos falar sobre Julinho Kalupeteka, líder religioso da seita A Luz do Mundo, a cumprir uma pesada pena de prisão desde 2015. Muitos interrogam-se porque não foi libertado quando outros condenados no mesmo caso já estão em liberdade. Inflação e orçamento também vão estar em foco, bem como a situação de pobreza de milhares de crianças em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou uma revisão da doutrina nuclear do país, afirmando que um ataque convencional à Rússia por qualquer nação apoiada por uma potência nuclear é considerado um ataque conjunto e pode desencadear uma resposta nuclear. A proclamação veio um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter autorizado a Ucrânia a usar armas de longo alcance dos Estados Unidos para atacar alvos militares na Rússia. Enquanto isso, um grande depósito de armas a mais de 100 km da fronteira com a Ucrânia foi atingido num ataque ucraniano em que, pela primeira vez, foram usados mísseis de longo alcance americanos. A Rússia diz que as suas forças derrubaram 5 dos 6 mísseis que foram disparados contra uma instalação militar na região de Bryansk. A Ucrânia disse ter atingido um depósito de armas russas a cerca de 110 km dentro da Rússia. No ataque, causou explosões secundárias. As Forças Armadas e a Guarda Costeira suecas detectaram movimentos de navios que correspondem ao corte de dois cabos de telecomunicações do Mar Báltico, disse o ministro da Defesa Civil da Suécia, Bolin, à emissora TV4. O Departamento de Investigações da Finlândia disse à Suécia que vai liderar uma equipa de investigação aos incidentes. Um diplomata dos Estados Unidos chegou hoje a Beirute para se reunir com autoridades libanesas sobre um possível acordo de cessar-fogo que poderá pôr fim aos combates entre Israel e Hezbollah, apoiado pelo Irão. Amos Osten reuniu-se com o presidente do Parlamento libanês, Nabi Berri, aliado ao Hezbollah, que é mediador para os militantes. Tanto o governo libanês quanto o Hezbollah concordaram com uma proposta apresentada na semana passada e fizeram comentários sobre o conteúdo, disse Alain Hassan Khalil, assessor de Berri à Reuters, na segunda-feira. Mas o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que Israel continuaria a conduzir operações militares contra o Hezbollah para garantir a segurança de Israel. Disse também que não há provas de que o Hezbollah vá respeitar um cessar-fogo. A Polícia Federal do Brasil deteve 4 militares do Exército e um agente da própria corporação suspeitos de preparar um golpe de Estado em 2022 que visava prender e assassinar o então presidente eleito Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes, que à época presidia o Tribunal Superior Eleitoral. O documento revelado hoje pelo juiz Moraes cita, por exemplo, que os golpistas começaram a monitorar as movimentações daquelas personalidades ainda em novembro de 2022, após a eleição e antes da posse de Lula da Silva. O chefe das Forças Armadas do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, rejeitou qualquer interferência estrangeira na guerra em curso no país um dia depois da Rússia ter vetado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo. Numa conferência em Porto Sudão, Buran rejeitou decisões destinadas a impor-nos soluções que não aceitamos e elogiou a postura de apoio da Rússia. O projeto do Conselho de Segurança, elaborado pela Grã-Bretanha e a Serra Leoa, apelava a ambos os lados a cessarem imediatamente as hostilidades e a iniciarem conversações sobre um cessar-fogo nacional. A Comissão Eleitoral da Somalilândia anunciou esta terça-feira que o líder da oposição, Abdirahman Mohamed Abdullahi Hiro, derrotou o atual presidente Musse Bihi Abdi nas eleições presidenciais da região separatista localizada no Corno de África. Observadores independentes descreveram as eleições como pacíficas. O mausoléu onde estão sepultados os restos mortais do herói da independência da República Democrática do Congo, Patrice Lumumba, foi vandalizado e informou esta terça-feira o Ministério da Cultura. Um dente é tudo o que resta do ícone anticolonialista e primeiro-ministro, depois do país ter conquistado a independência da Bélgica em 1960. A ministra da Cultura, Hebe Eleb, não conseguiu confirmar à AFP se o dente, considerado uma relíquia, foi roubado. O dente tinha sido devolvido pela Bélgica em 2022 e enterrado durante uma cerimónia solene com a presença do presidente Félix Tshisekedi. O Irã ofereceu-se para não expandir o seu estoque de urânio enriquecido até 60% de pureza, perto dos cerca de 90% para a produção de armas, e já fez preparativos nesse sentido, disse o órgão de vigilância nuclear da ONU em relatórios confidenciais aos Estados-membros esta terça-feira.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E quando são 12 horas e 7 minutos aqui na capital americana, vamos com reportagens agora desde Luanda. 8 dos 9 condenados no caso conhecido como Crimes do Monte Sumi foram libertados. No entanto, José Julino Kalupeteke, líder da seita A Luz do Mundo, condenado por homicídio qualificado, permanece detido na prisão na província de Malanje. Kalupeteke foi inicialmente condenado em 2016 a 30 anos de prisão. Um jurista defende que todos os condenados, incluindo Kalupeteke, deveriam beneficiar da redução da pena prevista na Lei da Amnistia de 2015. Koko Mokuta apresenta mais detalhes a partir de Luanda.
Em 16 de abril de 2015, uma operação policial contra a seita religiosa à Luz do Mundo, no Ambo, resultou em várias mortes, incluindo de 9 agentes da polícia, segundo informações do governo. Em 5 de abril de 2016, o tribunal condenou José Julino Kalupeteke por homicídio qualificado, autoria moral do massacre ocorrido no Monte Sumi e resistência às autoridades. Felipe Zacaria e Nunda receberam penas de 16 anos, enquanto outros seguidores foram sentenciados a 27 anos de prisão, excepto o Kalupeteke, que conheceu 28 anos de prisão. Atualmente, apenas Kalupeteke continua preso. Seu filho, Katupi Kalupeteke, questiona os motivos pelos quais o pai não foi incluído nas medidas de libertação concedidas aos outros condenados.
Agora é coisa que nos mete medo e preocupação. Os outros saíram e o pai está enviado em Malásia. Agora nós, como familiares, temos preocupação. Por que os outros estão soltos e ele está em Malásia? Qual é o problema?
O jurista Lindo Bernardo Tito esclarece que a libertação dos condenados a 16 anos foi possível graças à redução de um quarto da pena prevista pela lei da amnistia de 2015. Ele argumenta que a mesma regra poderia ser aplicada a Kalupeteke, considerando os benefícios estendidos aos crimes julgados ou em tramitação que não foram excluídos pela amnistia.
Sim, justifica a soltura dos demais, mas também justifica a soltura do próprio Kalupeteke.
Tito também destaca que o comportamento do condenado pode influenciar diretamente a decisão de conceder ou não a liberdade condicional.
Provavelmente as autoridades estão com algum receio de soltar o Kalupeteke num contexto de 2024 a 2025, ou seja, estamos a caminho para as próximas eleições já. E isso, do ponto de vista político, pode perturbar, porque Kalupeteke é um líder, é congregador, e ele não vai deixar de fazer o que fazia antes de ser preso. Ou seja, ele acredita ainda naquilo que fazia.
Para o jurista Manuel Cornério, o caso de Kalupeteke sempre foi mais político do que jurídico.
O caso relacionado ao Kalupeteke desde a sua gênese, foi conturbado, de quer a sua instrução e julgamento e a respectiva condenação. Obviamente, estaria a nos remeter aqui em questões de âmbito político, porque se formos a falar em âmbito de direito, obviamente que a responsabilização não deveria pesar a este grosso modo que o Calupeteca, nesta altura, está por sua gente.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Continuamos agora para falar de economia. Não é segredo para ninguém que os preços em Angola continuam a subir. A inflação está acima dos 25%. De acordo com o Banco Milênio Atlântico, que estimou que a taxa de inflação no país poderá ainda fixar-se em 26,89% até o próximo mês de dezembro, caso a variação mensal atinja uma média de 1,75% nos dois últimos meses deste ano. João Santa Rita tem os detalhes.
Segundo a análise semanal daquele banco, a inflação em outubro foi de 23,39%, acima dos 21,88% registados em outubro de 2021, 11,95% no mesmo mês de 2022 e 14,6% em 2023. O banco diz que, caso a variação mensal atinja uma média de 1,75% em novembro e dezembro, a taxa de inflação poderá fixar-se em 26,89% no fim deste ano. A boa notícia, contudo, é que parece estar a registar-se uma desaceleração. Assim, o banco diz que, em termos mensais, a inflação atingiu os 1,55%, uma desaceleração de 0,08 pontos percentuais em comparação com setembro, contrariando a aceleração registada em agosto, quando foi de 1,61%, e em setembro, 1,63%. A alimentação e bebidas não alcoólicas foram as classes que mais contribuíram para o aumento do nível geral de preços, com 1,01 pontos percentuais durante o mês de outubro, seguindo-se os bens e serviços diversos, a saúde e vestuário e calçado, isto segundo o Instituto Nacional de Estatísticas de Angola. A proposta do Orçamento Geral do Estado, aprovada na última semana na Generalidade, revela que em 2024 a taxa de inflação poderá encerrar o ano em 23,4%, sendo que em 2025 poderá baixar para 16,6%. O Banco Milênio Atlântico entende que a expectativa de desaceleração da inflação no país deverá refletir um aumento da produção não petrolífera. A proposta do Orçamento Geral do Estado de 2025 prevê um crescimento desse setor de 5,15%.
Obrigado, João Santa Rita. Continuamos a falar da economia. A Assembleia Nacional aprovou já na Generalidade o Orçamento Geral do Estado para 2025, com votos do MPLA e do Partido Humanista de Angola e contra da UNITA, com abstenção do PRS e da FNLA. O documento vai agora ser analisado na especialidade para voltar à plenária em dezembro, para a aprovação final. No entanto, analistas económicos destacam a necessidade de fortalecer a agroindústria para responder à baixa produção nacional. O Agostinho Gaeta aborda um dos mais emblemáticos programas do governo na área da agroindústria.
No âmbito da implementação do Plano Agrão, Plano Nacional de Fomento da Produção de Grãos, o governo de Angola tem disponíveis 85 mil milhões de kwanzas para apoiar mais de 1000 cooperativas agrícolas. Estão preparadas para o início da produção 6 milhões de toneladas de cereais e leguminosas até 2027. O objetivo é elevar os níveis de segurança alimentar no país e reduzir as importações. Está igualmente em curso o Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e o reforço da segurança alimentar implementado pelo FADA, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, que visa o aumento da produtividade por parte de agricultores individuais, cooperativas, associações agropecuárias, micro e pequenas empresas. Os dados foram disponibilizados recentemente pela Ministra do Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, em entrevista recente à imprensa. Para o consultor económico Pascoal de Guimarães, o governo deve fazer sérios investimentos no setor da agroindústria. Estes investimentos, de acordo com o analista, são cruciais para o desenvolvimento de soluções de engenharia que respondam aos desafios da produção nacional e reduzam a dependência da importação de bens alimentares.
Estamos sempre numa posição muito cimeira no tocante à importação de produtos alimentares. Então, a alimentação, a produção agrícola e também a produção que esteja ligada ao setor de transformação dos bens agrícolas, estou a falar praticamente da agroindústria, também será fundamental para que nós possamos nos tornar autossuficientes alimentarmente. A questão do desenvolvimento industrial será fundamental para a redução das importações. É o elemento principal que tem pressionado a procura por moeda estrangeira.
Pascoal de Guimarães sublinhou, por outro lado, a urgência de uma abordagem integrada para fortalecer a produção interna e reduzir a dependência de importações, visando a estabilidade económica e a segurança alimentar no país. Para diminuir as importações de diversos produtos, incluindo os da cesta básica, o consultor defendeu a aposta no desenvolvimento de linhas de produção e na valorização das inovações nacionais. O OGE 2025 prevê um crescimento do Produto Interno Bruto de 4,1%, impulsionado principalmente pelo setor não petrolífero, que deve crescer 5,1%. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Esta é a Voz da América no seu serviço em português para a África. Emitimos em ondas curtas e também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet em voaportugues.com e pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X com a referência voaportugues. E se quiser, pode subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp e receber os nossos produtos. É mais um 202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E nesta sexta-feira iremos falar sobre a situação na Guiné-Bissau, portanto, já sabe, África Agora, dentro de apenas 3 dias. Continuamos com mais reportagens de Angola. 822 casos de abuso sexual foram registados entre janeiro e outubro do corrente ano em Angola, entre menores de idade, segundo a diretora nacional adjunta do Instituto Nacional da Criança, Elisa Gurgel. Estes abusos estão muitas vezes ligados à extrema pobreza das crianças. Teodoro Albano, desde Lubango.
Os números, segundo a responsável, associados a outros casos de violência contra a criança, como a fuga à paternidade e a exploração infantil, representam violentos atentados aos direitos dos petizes. A estes casos de violação dos direitos das crianças, junta-se vários outros, como o retorno em força de crianças de ir na rua com mãos estendidas nas cidades angolanas. Sérgio Mateus, agente social na UILA, vê no fenómeno um sinal de que direitos fundamentais, como a alimentação, têm estado a falhar e um contraste aos compromissos de Angola em erradicar a pobreza.
Nós temos nos comprometidos em fazer esta luta e erradicar a fome e a pobreza até o ano 2030. Mas, faltando agora cerca de 6 anos, o nosso quadro de pobreza é bastante desafiador. A presença dessas crianças pedintes, mendigas, nas artérias da cidade do Lubango é a evidência da violação de um direito fundamental, sobretudo o direito à alimentação. É a negação do cumprimento na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente no que diz respeito à erradicação da fome e da pobreza.
O antigo diretor da Rede Crianças na UIL sugere medidas de políticas públicas que protejam as famílias da pobreza e consequente exposição das crianças à violação dos seus direitos.
As melhores soluções seriam aquelas que respondem exatamente à redução da fome e da pobreza, que promovem o fortalecimento das competências familiares para melhor sustentarem os seus agregados.
Anderson Costa trabalha no projeto que acolhe centenas de crianças na UILA e aponta os casos de abuso sexual e de desnutrição como elementos que colocam em causa o direito das crianças, mas alerta para o que chama de destruturação que começa a atingir as famílias.
A maior parte, por exemplo, dos abusos sexuais e violência sexual ou violência física, verbal, contra a criança, ela acontece numa maior parte no ambiente familiar. E isso nos diz muito. É claro que as causas que envolvem e que retroalimentam essa condição, ela também reflete condições estruturais do país.
Entre crianças de alguns grupos minoritários em Angola, os serviços sociais básicos, como a educação de qualidade, assistência em saúde e alimentação, são alguns desafios que se colocam à sua proteção. Na província da Huila, para do Cunene e Quando-Cubango, por exemplo, entre os grupos minoritários está a comunidade San. Costa Chilupa, membro da comunidade San, no município da Cacula, no interior da província da Huila, revela que muitas crianças são obrigadas a percorrer longos quilómetros a pé para chegar à escola e os postos de saúde estão longe de acudir a necessidades básicas.
Ajuda que a gente quer é o Estado para mais ou menos apoiar uma roupa para as crianças para ir na escola. Na comuna onde que eu estou, na roupa, não tem escola, mas é um pouco distante. A saúde, tem um posto médico lá, mas há falha de medicamento.
A secretária de Estado para a Ação Social, Dina Mayomona Kimar, disse que o Executivo, através do Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027, tem políticas públicas que visam garantir e proteger os direitos das crianças.
Para desenvolver um sistema que monitore o processo das crianças em áreas vitais como saúde e educação e permitindo assim reforçar as melhores iniciativas para o desenvolvimento a nível municipal. O trabalho que está a ser feito tem mais uma sensibilização para a integração dos grupos minoritários na sociedade.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora vamos ao desporto. João, com a atualização aqui dos jogos de hoje, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde estão a jogar, João.
Cabo Verde já jogou, Álvaro, já jogou. Cabo Verde entrou em campo já eliminado, defrontou a Mauritânia com os mesmos pontos que Cabo Verde, mas com chance ainda de passar. Tinha que bater Cabo Verde e depois esperar que o Botswana perdesse com o Egito, o vencedor desse grupo, o grupo C. Pois a Mauritânia bateu Cabo Verde por 1-0, gol obtido no tempo de descontos da primeira parte. Cabo Verde teve um jogador expulso, mas a Mauritânia, vê lá, não se qualificou porque, talvez surpreendentemente, o Botswana foi ao Egito empatar a um golo. A Mauritânia termina assim em terceiro lugar com 7 pontos, menos um que o Botswana, o Egito no topo com 14 pontos. Neste momento, num jogo decisivo do Grupo I, já ganho pelo Mali, estão a defrontar-se a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos com 66 minutos de jogo e Moçambique no bom caminho para se qualificar, está a ganhar por 2-1. Portanto, a primeira parte terminou empatada a um golo. Moçambique marcou primeiro, a Guiné-Bissau igualou. Portanto, só para recapitular, a Guiné-Bissau tem que ganhar este jogo para poder se qualificar, mas parece que neste momento quem vai passar é Moçambique. Num jogo emocionante antes, a Tanzânia bateu a Guiné-Conakry por 1-0 e passou para o segundo lugar do Grupo H, garantindo assim a qualificação. A Guiné-Conakry precisava apenas de um empate, perdeu, foi eliminada. Portanto, ainda a salientar que ontem Angola empatou com o Sudão, terminou no Grupo F na liderança com 14 pontos, seguido pelo Sudão com 8.
do futebol africano, vamos para a Europa, onde terminam hoje também a fase de grupos da Liga das Nações, com jogos do Grupo 3 da Liga A, em que a Alemanha e a Holanda já estão qualificadas. Para além desses dois, temos também França, Itália, Espanha, Dinamarca e Portugal e Croácia. Ontem, Portugal foi à Croácia empatar a um golo num jogo em que a seleção portuguesa, já apurada, apresentou um 11 totalmente diferente. O treinador Roberto Martínez gostou.
No futebol é muito difícil fazer 7 mudanças no 11 inicial e manter a ideia da equipa, os conceitos táticos, executar o que nós trabalhamos e muito, muito orgulhoso. A primeira parte é uma parte para ganhar o jogo, a segunda parte tiveram 10, 15 minutos que têm muita força.
Roberto Martínez, da seleção de Portugal, hoje há jogos de qualificação para o Mundial na zona da América do Sul, a CONMEBOL, e o grande jogo é aquele entre o Brasil e o Uruguai. Brasil em quarto lugar, a 2 pontos do Uruguai, que está em segundo, juntamente com a Colômbia. Os campeões do mundo, a Argentina, que estão em primeiro lugar, recebem o Peru em 9º lugar. Passam os 6 primeiros. E agora o basquetebol americano, hoje há jogos da taça. O grande jogo é aquele entre os atuais campeões, o Boston Celtics e o Cleveland Cavaliers. Cleveland não perde há 15 jogos seguidos. Cleveland está em primeiro na Conferência Leste, o Boston em segundo. Entretanto, uma má notícia para o angolano Bruno Fernando. Lesionou-se num tornozelo e vai estar ausente, segundo disse a sua equipa, o Toronto Raptors, por algum tempo. Ontem, a sua equipa esteve em ação, sem Bruno Fernando, e ganhou. Bateu o Indiana, 130-119. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, viajou até Nova York, foi defrontar o New York Knicks e perdeu, claro está. Apanhou surra, cabazada, 134-106.
Obrigado, João Santa Rita. Termina hoje a cimeira do G20 no Rio de Janeiro, em conversa com Ana Guedes, mais cedo no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América. A enviada especial da Voz da América ao Rio de Janeiro, Aline Barros, começou por abordar os pontos principais acordados nesta cimeira.
Ontem, no primeiro dia, Ana, a conversa foi mais a luta contra a fome, a luta contra a desigualdade, a extrema pobreza. Foi lançada oficialmente uma aliança global, onde mais ou menos 80 países já fazem parte dessa aliança. E a ideia é tentar erradicar a fome de mais ou menos 600 milhões de pessoas mundialmente. Então, ontem foi sobre isso, foi sobre reforma governamental, foi sobre quais os países ou quais as organizações podem se juntar para tentar ajudar nessa aliança global, nesse projeto de conseguir tirar mais de 600 milhões de pessoas da fome e da extrema pobreza. Hoje, inclusive, o presidente Lula acabou de falar ao vivo aqui e ele pediu para os países membros do G20 e outras pessoas escutando, ele entrou no ponto da mudança climática e disse que é importante que os países foquem em informações baseadas na ciência, informações corretas, e que dentro dessas informações comece essa luta para que o mundo cada vez menos tenha problemas com mudanças climáticas.
Aline, em termos desta Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do presidente Lula, fica-se com a sensação que poderá haver, de facto, desenvolvimentos e poderá funcionar?
Olha, o ministro Wellington Dias estava positivo, falou com a gente uns 2 dias atrás e disse que eles trabalharam muito durante esse ano todo que o Brasil foi presidente rotativo do G20. Disse que ele já conversou com organizações, que ele estava esperançoso que até o final desse ano, já tem agora 80 países, são membros que concordaram nessa aliança, mas até o final desse ano ele acha que 100 países vão estar trabalhando juntos, que outras organizações vão estar trabalhando juntos.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira meia hora, desta emissão de 60 minutos. Daqui a pouco estará o Amancio Miguel com as últimas de Moçambique. Teremos a avançar, adiantar mais detalhes sobre prisões no Brasil. E hoje é dia de política na América. We'll be right back.
Estimado ouvinte, aqui em Washington, são 12 horas e 30 minutos.